E aí? Como é que você que está me ouvindo agora está? Espero que você esteja bem e espero que você esteja melhor ao final deste episódio. Nós temos um desafio aqui. O nome do capítulo é O Equilíbrio como Ideal, né? Ou seja, o ideal do equilíbrio. E o desafio é a pergunta sem resposta, o tema que nós não temos a resposta para ele, e de quebra ainda é o tipo de capítulo que você, porra, meio que já sabe que o cara vai falar antes de começar a ler, né? Tomara que a gente seja positivamente surpreendido aqui. Mas, dado que ele coloca uma frase no início dizendo assim: equilíbrio é papo furado, é um sonho impossível, a busca do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal é destinada ao fracasso, além de dolorosa e destruidora. Então já imagino por onde que ele vai. Brunão, como é que você está? Algum comentário aqui sobre esse?
Estou bem, eu gostei dessa frase aí inicial. Chama atenção, né? Chama atenção. Vamos ver aí como é que ele vai conduzir.
Um dos capítulos que as pessoas... O meu livro, Jovens Ambiciosos, inclusive vou pedir para colocar embaixo desse episódio aqui o link da nossa loja na Amazon. Você comprar o livro A Única Coisa, né? Vamos adicionar A Única Coisa, tem que adicionar lá. Até o Cássio, velho, fez parte do time aqui da ED e ele mandou uma mensagem pra mim. Eu não lembro agora se eu respondi. Mas dizendo assim: ei, caralho, inclui A Única Coisa lá. Não sei se a gente já incluiu. Acho que sim, né? Vamos checar isso, colocar aqui. E lá também tem um link do meu livro, Jovens Ambiciosos, né? Tem um capítulo que é um dos que as pessoas mais falam comigo sobre ele quando leem. Que é o equilíbrio é desequilibrado, né? Sobre essa relação que, na verdade, o equilíbrio ele é menos sobre fazer tudo ao mesmo tempo bem feito e trocar os papéis de forma assertiva. But let's go aqui, vamos lá. Nada jamais alcança um equilíbrio absoluto, nada. Inclusive, porra, eu tô lendo o Elon Musk, né? Tô na metade do livro, mas é um livro grande, quase 900 páginas, eu acho. Porra, o cara é um MBA de como não ter equilíbrio, né? E fora isso, é um patamar que se alcança que não há, por exemplo, como um cara daquele ter uma família equilibrada. Não tem como ter. Não tem como ter. É um nível, velho, de... É assim, Brunão, a gente tá trabalhando aqui, pra quem não sabe, estamos em Recife, né? Aí, pô, estoura um problema, eu disse assim: bora. Aí a gente sai daqui, vai direto pro hangar, entra num jato, vai direto pra Londres, pra uma reunião, ou então pra lá pra fábrica pra ver o que é que aconteceu e tal. E aí já aproveita aquela lá pra ir em Xangai, não sei o que, e volta, bicho, assim. Não existe, a semana não tem dia, né? Os dias são hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem. Maluco, velho. Mas vamos lá. Nada jamais alcança o equilíbrio absoluto. Por mais imperceptível que seja, o que parece ser um estado de equilíbrio é algo totalmente diferente. Um ato de equilibrar. Considerado melancolicamente um substantivo, na prática, o equilíbrio é vivido como um verbo. Visto como algo que, em última instância, alcançamos, na verdade, o equilíbrio é algo que fazemos constantemente. Uma vida equilibrada, entre aspas, é um mito. Um conceito enganoso que a maioria das pessoas aceita sem nem parar para pensar sobre isso. Eu quero que você pense nele. Eu quero que você o desafie. Que você o rejeite. Uma vida equilibrada é uma mentira, grifa o nosso autor. A ideia de equilíbrio é apenas uma ideia mesmo. Na filosofia, a média áurea é o centro moderado entre dois polos opostos. Um conceito usado para descrever um local entre duas posições mais desejável do que um estado ou outro. É uma ideia fantástica, mas não muito prática. Idealista, mas não realista. O equilíbrio não existe. Isso é difícil de conceber e mais ainda de acreditar, principalmente porque uma das reclamações mais frequentes que se ouve é: preciso de mais equilíbrio. Um mantra comum para o que falta à vida da maioria das pessoas. Ouvimos falar tanto no equilíbrio que presumimos que é exatamente isso que devemos buscar. Não é. Propósito, sentido e significado. Essas são as coisas que levam à vida realizada. Busque-as e você certamente viverá sem equilíbrio. Oscilando para um lado e para o outro de uma linha média enquanto realiza suas prioridades. Levar uma vida plena dando tempo ao que é importante é um ato de oscilação. Resultados extraordinários exigem atenção concentrada e tempo. Tempo dedicado a uma coisa significa tempo tirado de outra. Isso torna impossível o equilíbrio. A gênese de um mito. Historicamente, equilibrar a vida é um privilégio muito recente. Durante milênios, o trabalho era a vida. Se você não trabalhasse, caçasse, plantasse ou criasse animais, não vivia muito. Mas as coisas mudaram. O livro que deu o prêmio Pulitzer a Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, que é Armas, Germes e Aço, os Destinos das Sociedades Humanas, ilustra como as sociedades agrícolas que geraram um excedente de comida acabaram por produzir a especialização profissional. Há 12 mil anos, todos na Terra eram caçadores-coletores, enquanto quase todos somos agricultores ou então somos alimentados por agricultores. A desobrigação de coletar ou plantar permitiu que as pessoas se tornassem eruditas e artesãs. Algumas trabalhavam para colocar comida na nossa mesa, enquanto outras construíam as mesas. A princípio, a maioria das pessoas trabalhava de acordo com suas necessidades e ambições. O ferreiro não precisava ficar na forja até as 5 da tarde, podia ir para casa quando o cavalo estivesse com as ferraduras. Até que a industrialização do século XIX colocou pela primeira vez um grande número de pessoas trabalhando para outros. Sabe o que é interessante, velho? A quantidade de autores que conta essa historinha para poder chegar num ponto, assim. Pô, quando eu falei historinha ficou meio pejorativo, né? Mas, vamos seguir. A história passou a ser de chefes autoritários, trabalho o ano inteiro e fábricas iluminadas artificialmente que ignoravam o amanhecer e o crepúsculo. O século XX testemunhou o início de significativos momentos de base para proteger os trabalhadores e limitar as horas de trabalho. Mesmo assim, o conceito de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal surgiu apenas em meados da década de 80, quando mais da metade de todas as mulheres casadas estava incorporada à força de trabalho. Parafraseando o prefácio de Ralph Comery para o livro Being Together, Working Apart, Dual Career Families and the Work-Life Balance, vivendo juntos, trabalhando separados, famílias com duas carreiras e o equilíbrio entre profissional, a vida profissional e o lado pessoal, escrito em 2005. Bem, passamos de uma unidade familiar com um provedor e uma dona de casa para uma família com dois provedores e nenhum dono de casa. Qualquer pessoa capaz de pensar sabe quem ficou com todo o trabalho extra no início. Mas na década de 90, o tal equilíbrio tinha ganhado apelo entre os homens também. Uma pesquisa da LexisNexis sobre os 100 principais jornais e revistas de todo o mundo mostra um aumento dramático no número de artigos sobre esse tema, passando de 32 entre 86 e 96 até chegar a 1.674 somente em 2007. Provavelmente não é coincidência que a ascensão da tecnologia aconteça em paralelo com a ascensão da crença de que falta alguma coisa na nossa vida. A invasão do espaço e um número menor de limites acabam criando isso. Enraizada em desafios da vida real, a ideia de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, obviamente capturou nossa mente e nossa imaginação. E aí vem má gestão do centro. O desejo de equilíbrio faz sentido. Ter tempo suficiente para tudo e fazer tudo no tempo certo, isso é tão atraente que só de pensar ficamos serenos e pacíficos. Essa calma, olha só. Essa calma tão real que simplesmente sabemos que a vida deveria ser assim, mas não é. Se você pensa no equilíbrio como um ponto médio, estar desequilibrado é quando você fica longe dele. Se você se afasta demais do centro, está vivendo nos extremos. O problema de viver no centro é que isso nos impede de assumir compromissos extraordinários com qualquer coisa. No esforço de cuidar de tudo, tudo é mal feito e nada recebe a atenção devida. Às vezes isso é bom. Às vezes não. Saber quando buscar o centro e quando buscar os extremos é, em essência, o verdadeiro início da sabedoria. Resultados extraordinários são alcançados graças a essa negociação com o tempo. O motivo para não buscarmos o equilíbrio é a magia que jamais acontece no centro. A magia acontece nos extremos. Inclusive, eu falei do Musk, uma das características dele é que ele sempre conscientemente coloca prazos irrazoáveis para forçar as pessoas a trabalharem 24 horas por dia, no contraturno, dormir na fábrica e tal, porque esse extremo produz grandes ideias. Então o cara intencionalmente cria essas pressões que obviamente representam uma tonelada de desequilíbrio, né? Ou seja, muita intensidade no trabalho, especificamente não só no trabalho, na carreira, mas naquele projeto. O dilema é que perseguir os extremos implica verdadeiros desafios. Entendemos naturalmente que o sucesso está nas bordas externas, mas não sabemos gerenciar nossa vida quando estamos lá. Quando trabalhamos por tempo demais, nossa vida pessoal é prejudicada. Presos à crença de que trabalhar muitas horas é algo virtuoso, cometemos a injustiça de culpar o trabalho quando dizemos não tenho vida. Olha só, cometemos a injustiça de culpar o trabalho quando dizemos não tenho vida. Geralmente é o oposto. Nossa vida pessoal pode ser cheia, tão cheia de obrigações que chegamos de novo à mesma conclusão derrotada. Não tenho vida. E às vezes ainda somos golpeados pelos dois lados. Alguns enfrentam tantas exigências pessoais e profissionais que tudo acaba prejudicado. À beira de um colapso, declaramos mais uma vez, não tenho vida. Assim como jogar apenas no meio, jogar nos extremos é o tipo de má gestão do centro que acontece o tempo todo. Como assim? Ele tenta explicar um pouco melhor aqui, né? Entra num tópico aqui deste capítulo, que é o tempo não para. Uma vez minha esposa me contou a história de uma amiga dela, cuja mãe era professora e o pai agricultor. Eles tinham se privado de quase tudo e poupado durante toda a vida para viajar quando se aposentassem. A mulher se lembrava com carinho das compras regulares que ela e a mãe faziam na loja de tecidos, onde escolhiam estampas e moldes. A mãe explicava que, quando se aposentasse, aquelas seriam suas roupas de viagem. Ela nunca se aposentou. No último dia de trabalho como professora, teve câncer e morreu. O pai nunca se sentiu à vontade para gastar o dinheiro que tinham poupado, acreditando que ele era dos dois. E agora, ela não estava mais presente para compartilhá-la. Quando o pai faleceu e a amiga da minha esposa foi limpar a casa dele, descobriu um armário cheio de tecidos e moldes. O pai nunca havia mexido ali, não conseguia. Aquilo tinha uma carga simbólica forte demais. Era como se o conteúdo estivesse tão cheio de promessas não cumpridas que chegava a ficar pesado, impossível de ser levantado. Onde que ele está querendo chegar aqui? O tempo não espera ninguém. Se levarmos alguma coisa ao extremo, o adiamento pode se tornar permanente. Muito bom. Conheci um empresário muito bem sucedido que durante a maior parte da vida tinha trabalhado horas extras e nos fins de semana, acreditando sinceramente que fazia tudo isso pela família. Algum dia, quando ele terminasse, todos aproveitariam os frutos do seu trabalho. Passariam tempo juntos, viajariam e fariam todas as coisas que jamais tinham feito. Depois de dedicar muitos anos à sua empresa, ele a vendeu e pôs-se a refletir sobre o que fazer em seguida. Perguntei como ele estava e ele proclamou com orgulho que estava bem. Enquanto eu me dedicava à empresa, nunca ficava em casa e raramente via minha família. Agora estou de férias com eles, compensando o tempo perdido. Sabe como é? Não sabe? Agora que tenho tempo e dinheiro, vou recuperar aqueles anos. Você acha realmente que pode recuperar uma história contada para um filho antes de dormir? Ou um aniversário que você não foi? Uma festa para uma criança de 5 anos que tem amigos imaginários é a mesma coisa que um jantar com um adolescente que tem amigos do ensino médio? Um adulto indo a um jogo de futebol do filho pequeno se compara a ir a um jogo com um filho adulto? Você acha que pode fazer um trato com Deus para o tempo ficar parado, segurando tudo que é importante até você poder voltar a viver? Muito bom. Do jeito que ele está embalando aqui essas provocações, excelente. Quando você joga com o tempo, pode acabar não tendo como bancar a aposta. Essa é uma boa frase também. Mesmo se tiver certeza de que pode ganhar, pense se é capaz de viver com o que terá perdido. Brincar com o tempo pode jogar você em areia movediça. Acreditar nessa mentira de que é possível recuperar o tempo ou recuperar o tempo perdido é prejudicial, porque convence você a fazer coisas que não deveria e o impede de fazer coisas que deveria. A má gestão do centro é uma das coisas mais perigosas que existem. Quando ele está falando de gestão do centro aqui, o que ele está dizendo é trocar de forma mais frequente entre esses pratos. e não ir demais para um lado e demorar e ir demais para o outro, né? Pelo menos até do ponto... Brunão, é isso que você entende aqui com a imagem e com o texto, né? É, e ele tá colocando em perspectiva aqui vida pessoal e trabalho. Né? Pois bem, vou reler essa frase aqui. Quando você joga com o tempo, pode acabar não tendo como bancar a aposta. Voltando, acreditar nessa mentira de que é possível recuperar o tempo perdido é prejudicial, porque convence você a fazer coisas que não deveria e impede de fazer coisas que deveria. A má gestão do centro é uma das coisas mais perigosas que existem. Não se pode ignorar a inevitabilidade do tempo. Bem, se o equilíbrio é uma mentira, o que fazer? Contrabalançar. Substitua a palavra equilibrar por contrabalançar e tudo passa a fazer sentido. As coisas que presumimos ter equilíbrio estão, na verdade, apenas fazendo um contrabalanço. A bailarina é um exemplo clássico. Quando ela está en pointe, que eu não sei, na ponta dos pés, ok? Pode parecer que não tem peso, que está flutuando, puro equilíbrio e graça. Mas olhe com atenção e você verá as sapatilhas vibrando rapidamente, fazendo ajustes minúsculos para permitir o aparente equilíbrio. Contrabalançar de modo bem feito, dá a ilusão de equilíbrio. Oscilações curtas e longas. Aí, pô, legal. Isso aí, oscilações curtas e longas, né? Quando dizemos que estamos desequilibrados, geralmente nos referimos a um sentimento de que algumas prioridades, as coisas que são importantes para nós, não estão recebendo a atenção merecida ou não estão sendo feitas. O problema é que, quando nos concentramos no que é realmente importante, sempre deixamos algo de lado. Por mais que você tente, sempre haverá coisas que deixarão de ser feitas no final do dia, da semana, do mês, do ano ou da vida. É loucura tentar fazer tudo. Quando as coisas mais importantes estão feitas, a gente continua com o sentimento de coisas por fazer, que é a consequência, talvez, do desequilíbrio. Deixar algumas coisas sem ser feitas é um preço necessário a pagar pelos resultados extraordinários. Mas você não pode deixar tudo sem ser feito, e é aí que entra o ato de contrabalançar. A ideia é que você jamais se afaste a um ponto de não encontrar o caminho de volta, nem fique longe por tanto tempo a ponto de não restar nada esperando quando você retornar. Isso é tão importante que sua vida, a própria vida, pode ocorrer um risco. Um estudo de 11 anos com quase 7 mil funcionários públicos da Inglaterra concluiu que trabalhar horas extras habitualmente pode ser letal. Os pesquisadores mostraram que as pessoas que trabalhavam mais de 11 horas por dia tinham um risco 67% maior de sofrer alguma doença cardíaca. Contrabalançar não traz apenas bem-estar, é essencial para a sua saúde. E aí ele diz o seguinte: existem dois tipos de oscilação. Aquelas para contrabalançar trabalho e vida pessoal e aquela dentro de cada um dos dois lados. No mundo do sucesso profissional, o importante não é quanto tempo a mais você dedica a ele. Um ingrediente fundamental é o tempo de foco ao longo de determinado período. Para alcançar um resultado extraordinário, você precisa escolher a coisa mais importante e dedicar a ela todo o tempo necessário. Isso implica ficar extremamente desequilibrado em relação a todas as outras questões de trabalho, com apenas algumas oscilações pouco frequentes para cuidar delas. No mundo pessoal, o ingrediente essencial é a atenção. Atenção ao espírito e ao corpo. Atenção à família e aos amigos. Atenção às suas necessidades pessoais. Nada disso pode ser sacrificado se você pretende ter uma vida, entre aspas, de modo que jamais pode abandoná-las pelo trabalho ou abandonar uma pela outra. Você pode oscilar rapidamente entre elas e até combinar as atividades relacionadas a elas. Mas não pode negligenciar nenhuma por muito tempo. Sua vida pessoal precisa ser muito bem contrabalanceada. Na verdade, a questão não é se desequilibrar ou não. A questão é, a oscilação deve ser curta ou longa. Na vida pessoal, evite períodos longos em desequilíbrio. Períodos curtos permitem que você permaneça conectado com todas as coisas mais importantes e faça com que avancem juntas. Já na vida profissional, vá mais longe em cada oscilação e faça as pazes com a ideia de que a busca por resultados extraordinários pode exigir que você fique desequilibrado por longos períodos. Ir mais longe permite que você se concentre no que é mais importante, mesmo que às custas de outras prioridades menos significativas. Na vida pessoal, nada deve ser deixado para trás. No trabalho, isso é necessário. É, ele não trata dessa forma, mas o... no livro Essencialismo, o autor traz um conceito de prioridade bem bacana, né? Que quando ele vai para a etimologia da palavra, a prioridade vem do latim, né, em primeiro lugar. Acho que é isso. E você não consegue ter várias coisas em primeiro lugar, né? Isso por definição, né, na etimologia da palavra, isso é singular. Esse local é singular. E aí o que ele diz é que, pô, com o passar do tempo, a gente simplesmente mexe na etimologia da prioridade e acha, de forma ingênua, que pela mera deliberação de que existem alguns primeiros lugares, você vai conseguir tratar mais de uma coisa como a primeiríssima coisa. Quando na verdade não funciona. Então eles dizem que a prioridade tem que ser no singular. Existe uma prioridade, né? Agora você tem áreas diferentes da sua vida. Então você tem uma prioridade na tua vida pessoal e uma prioridade na tua vida profissional, por exemplo, né? Uma prioridade no teu autocuidado, que está ligado à saúde e tal. Então se você tiver grandes coisas no Pareto, assim, qual a única coisa na tua vida pessoal, profissional e em saúde que não pode deixar de ser feita? Isso já é um... Agora, várias prioridades em várias áreas, daqui a pouco você vai ter dificuldade de equilibrar tudo isso, né? Ou de contrabalançar tudo isso, né? Como diria aqui o autor. Voltando aqui, em seu romance O Diário de Susana para Nicholas, James Patterson enfatiza habilmente onde estão nossas prioridades no nosso show de equilibrismo pessoal e profissional. Abre aspas. Imagine que a vida é um jogo em que você está fazendo malabarismo com 5 bolas. As bolas se chamam trabalho, família, saúde, amigos e integridade. E você está mantendo todas no ar. Mas um dia você finalmente entende que o trabalho é uma bola de borracha. Se você a larga, ela quica de volta. As outras 4 bolas, família, saúde, amigos e integridade, são feitas de vidro. Se você largar uma, ela será arranhada, lascada e talvez até mesmo despedaçada, sem chance de conserto. Boa analogia. Ou seja, se alguém disser para você, o trabalho é uma bola de borracha, você vai entender porque estava aqui no Clube do Livro. Qualquer outra pessoa não vai entender essa analogia. E o último tópico aqui, Brunão, desse capítulo é, a vida, na verdade, então, é um show de equilibrismo. A questão do equilíbrio é uma questão de prioridade. Quando você muda a linguagem de equilibrar para priorizar, você passa a enxergar suas escolhas com mais clareza e abre as portas para a mudança. Resultados extraordinários exigem que você estabeleça uma prioridade e aja de acordo. Aí o autor grifou isso que eu vou ler agora, né? Quando age de acordo com a prioridade, você automaticamente se desequilibra, dando mais tempo para uma coisa em detrimento de outra. Então, o desafio não é necessariamente se desequilibrar, pois na verdade o desequilíbrio é necessário. O desafio é quanto tempo você permanece na sua prioridade. É ser capaz de dar atenção às suas prioridades fora do trabalho. Ter clareza com relação à sua maior prioridade no trabalho para poder realizá-la. Ao chegar em casa, ter clareza com relação às suas prioridades lá dentro de casa, de modo a poder voltar para o trabalho. E eu vou além aqui, né? É conviver bem com o preço a ser pago quando você escolhe uma prioridade, né? Porque ele sempre existe. E aí, voltando ao livro, quando for hora de trabalhar, trabalhe. E quando for hora de se divertir, divirta-se. Nós andamos numa corda bamba estranha, mas só caímos quando perdemos de vista nossas prioridades. E aí, como de costume em todos os capítulos, ele fecha com 3 grandes ideias. Primeira, pense em 2 baldes se equilibrando. Separe sua vida profissional e sua vida pessoal em 2 baldes diferentes. Não para compartimentá-las, só para contrabalanceá-las. Cada qual tem seus próprios objetivos e táticas de compensações. Grande ideia número 2. Contrabalance seu balde do trabalho. Veja o trabalho como algo que implica uma habilidade e um conhecimento que precisa ser dominado. Isso fará com que você dedique um tempo desproporcional à sua única coisa e vai desequilibrar continuamente o resto do seu dia, da sua semana, do seu mês e do seu ano de trabalho. Sua vida profissional é dividida em 2 áreas distintas. O mais importante e todo o resto. Você precisará levar ao extremo o mais importante e aceitar o que é que acontece com o resto. O sucesso profissional exige isso. Ou esse aceitar o que acontece tem muito a ver com o que eu trouxe aqui como adendo de conviver bem com o preço, né? E terceira grande ideia, contrabalancei. ou contrabalance, como ele escreve aqui, seu balde da vida pessoal. O que é isso? Admita que sua vida tem múltiplas áreas e que cada uma delas exige um mínimo de atenção para você sentir que tem uma vida. Se deixar que qualquer uma delas caia, ou se deixar qualquer uma delas cair, você vai sentir os efeitos. Isso exige atenção constante. Você jamais poderá se afastar por muito tempo, ou até mesmo ir muito longe, sem oscilar de volta, para manter todas as áreas da sua vida ativas. A vida pessoal exige isso. Então ele explicou isso lá ao longo da leitura e está reforçando aqui. E ele fecha esse capítulo dizendo o seguinte: comece a levar uma vida contrabalanceada. Permita que as coisas certas tenham precedência quando necessário e deixe o resto para quando for possível. A vida extraordinária é um show de equilibrismo. Bruno Maia Soares, comentário sobre o capítulo número 8 do livro A Única Coisa.
Rapaz, eu gostei. Eu achei bem vida real, assim, algumas formas que ele aborda aqui no capítulo. Enfim, talvez eu esteja enviesado, porque eu particularmente não gosto muito do discurso do... dessa ideia de que o equilíbrio é possível, aquela coisa bonitinha, roda do não sei o que, que você vai equilibrando várias áreas da vida pra ter 10 ali em tudo e tal. Não sei se é uma falta de maturidade ou se é um excesso aqui, mas eu não sou muito adepto disso, não. E eu gostei muito, por exemplo, quando ele traz aqui: na verdade, a questão não é se desequilibrar ou não, a questão é a oscilação deve ser curta ou longa. Eu acho que é uma forma melhor de ver a vida, assim. Legal. Porque, enfim, vai ter desequilíbrios, e ter essa consciência e pensar dessa maneira, eu acho que faz mais sentido, né? Pô, eu vou me desequilibrar aqui por pouco tempo, por muito tempo, por que que eu tô desequilibrando? Acho que acaba sendo uma forma mais benéfica de ver a vida, assim, do que ficar buscando esse equilíbrio mais utópico.
Eu, sobretudo em comparação com o último capítulo que a gente leu, esse aqui bem melhor, esse conteúdo aqui é um conteúdo que a gente, assim, acho que não tem nenhuma grande novidade pra gente, né, Brunão? Já falamos sobre isso, sei lá, até em bate-papo, mas você mencionou a história das oscilações curtas e longas. O que eu gostei muito aqui eu até já contei uma história no podcast de um almoço que eu tava tendo com os dois sócios da Smart Fit na época, que um cara até era diretor de uma empresa listada, que ele disse: não, tá foda, não vejo minha filha, mas o segredo é tempo de qualidade, porque eu não consigo passar muito tempo com ela e tal, não sei o quê, pô, vou dar uma carga de trabalho até os 50, depois eu dou uma reduzida e tal. E aí, o outro cara que era empresário, inclusive vou dizer o nome dele aqui, né, Hugo Soares, né, grande Hugo, ele pegou e disse assim: cara, isso faz sentido, se você viver até os 50 para poder depois desfrutar com tua filha. Então, um pouco do que ele falou aqui, eu gostei muito, me marcou muito essa fala do Hugo. E essa é a história de: o tempo não para. Quando você joga com o tempo, pode acabar não tendo como bancar a aposta. As provocações que ele fez aqui, né, aquela história do pai que disse assim: pô, vou vender uma empresa, agora você vai passar. Meu irmão, você não vai, velho, porque teu filho agora tem 15 anos, não tem mais 5. Inclusive, o relacionamento que você tem com teu filho é muito diferente agora, porque você não estava do lado dele aos 5. Isso aqui eu acho que é legal, né? Assim, pra caralho, assim, porque às vezes a gente precisa... não é o conteúdo, mas a forma como ele é apresentado que nos faz ter a reflexão que tem que ser feita para que isso realmente vire atitude diferente. Então, muito legal. E pra fechar, você vai fechar... Brunão, você vai ficar com a responsabilidade de falar a frase do episódio, dizer valeu, até a próxima e tal, não sei o quê. Mas eu vou falar uma parada que me ocorreu aqui. Se você está nos ouvindo, você não trabalha no mercado financeiro, mas você sabia que o Bruno, ele pode ser o seu wealth planner? Vou fazer o jabá do Bruno agora. Então, ó, se você tem 300 mil reais para investir ou mais... Tá, depois me corrija aqui, tá, Bruno? Mas 300 mil ou mais, não é algo muito próximo disso, para cima ou para baixo... e quiser uma revisão da sua carteira de investimentos, né? Ou se você quiser, você já investe, mas não é nem revisão, porque o dinheiro está lá no banco e você não tem nenhum portfólio, não tem uma estratégia clara, né? Não tem um plano para aposentadoria, para conquistar seus objetivos financeiros, você não sabe como construir a sucessão para os seus filhos, se você já tem filhos, enfim. Ou simplesmente você está começando a sua vida profissional, você é um médico que já está começando a ter boas rendas, mas não tem, está começando a poupar agora, mas não tem um bom planejamento financeiro desenhado. manda lá, arroba Bruno Maia Soares. Eu não tô nem falando para mim, porque tem muita gente que se identifica com o Bruno. Então, Bruno Maia Soares, e o Bruno pode trabalhar com você no modelo de Wealth Planning, que é o modelo mais alinhado, transparente e que é o modelo de gestão patrimonial mais popular do mundo. Né? Então, você que gosta dos comentários do Bruno, você pode ter uma relação mensal aí de pontos de contato com o Bruno através do serviço de gestão patrimonial. Brunão, e aí é arroba Bruno Maia Soares, lá no Instagram. Manda um direct para ele. Brunão, frase do episódio, fechamento chave de ouro aí.
Show de bola. Pegando o gancho, né, nessa ideia aí de quando você joga com o tempo, pode acabar não tendo como bancar a aposta. Eu acho que tem uma frase complementar aqui que é muito boa, que é o seguinte. Acreditar nessa mentira de que é possível recuperar o tempo perdido é prejudicial porque convence você a fazer coisas que não deveria e o impede de fazer coisas que deveria.
Perfeito. E aí o fechamento, tá contigo.
Então é isso, ficamos por aqui, mais um episódio aí do Clube do Livro. Voltamos no próximo com um capítulo Pensar Grande é Ruim.
Polêmico.
Polêmico.
Até a próxima. Valeu!